O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje a nossa conversa foca-se na ponte entre conhecimento académico e tecido empresarial. O Minho ESEC, Escola de Formação de Executivos da Universidade do Minho, prepara-se para uma fase de grande dinamismo impulsionada pela futura instalação no histórico edifício do Castelo no centro de Braga, um projeto de reabilitação na ordem dos 9 milhões de euros. Para liderar esta nova era foi nomeado Manuel Caldeira Cabral, vice-presidente da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Academia Minhota. O nosso convidado tem um percurso que cruza academia com decisão ao mais alto nível. É atualmente presidente do Conselho Estratégico da Startup Portugal, foi ministro da Economia do 21º Governo, deputado da Assembleia da República, também membro do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Professor, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho IID. Começando aqui pela direção da Minho ESEC, num momento de particular vitalidade, digamos assim, com esta reabilitação do edifício do Castelo, com a vasta experiência que tem, o que é que o motivou a aceitar este desafio e que papel é que terá nesta nova casa?
Este desafio para mim é um voltar à universidade, mas é um voltar à universidade aproveitando aquilo também que aprendi fora da universidade. Ou seja, eu estive como Ministro da Economia lidei com empresas, com problemas empresariais. Tive depois na ASF uma instituição, uma autoridade de supervisão dos seguros e fundos de pensões, que tem dois aspectos. Por um lado, era uma instituição com quase 300 pessoas, portanto era uma empresa já grande, já não era sequer uma média empresa, já era uma empresa grande, com pessoas muito qualificadas, com desafios de aprendizagem, de formação dentro da própria instituição, mas era também uma instituição de regulação de um setor extremamente importante, como é o setor dos seguros e dos fundos de pensões, um setor financeiro, complexo, com uma ligação muito forte às empresas e em que esse exercício de regulação tinha que ser feito com as empresas, com o mercado, tentando fazer crescer o mercado. Essa experiência é muito útil para trazer para o Minho ESEC, porque aqui vou ter que lidar com as empresas por dentro, com as empresas como parceiros e com as empresas e com as pessoas que trabalham nas empresas como formandos e em cursos que têm que ser ao mesmo tempo consistentes, mas cursos muito virados para a prática.
No caso destas empresas que já estão integradas na Minho ESEC, temos aqui um legado de mais de 6 mil diplomados, com uma forte ligação a empresas associadas fundadoras, o caso do DST Group, da Sanitop, e estou a falar apenas de dois. De que forma é que esta simbiose com os parceiros regionais pode criar aqui uma geração de gestores que sejam capazes de liderar o panorama corporativo nacional?
Eu penso que esta ligação às empresas é a chave da mudança. O edifício é a parte que se vê. A ligação às empresas eu acho que é a parte mais estrutural deste novo salto que o projeto o Minho ESEC vai dar em frente. Porquê? Porque de facto traz as empresas para dentro do Minho ESEC. E o que nós queremos fazer é uma formação para as empresas, mas é também uma formação com as empresas. Eu quero que cada vez mais nos formadores, para além de professores da Universidade do Minho, e muitos dos professores da Universidade do Minho fazem consultadoria, têm já muita relação com o tecido empresarial, mas eu quero que venham também pessoas das empresas, como formadores, ensinar a outras empresas aspectos em que esta empresa está mais avançada, mas que a outra pode depois, noutros aspectos, ser também convidada. Este aprender uns com os outros é o que faz um ecossistema rico e é o que faz um ecossistema de inovação. Eu penso que cada vez mais as escolas de negócio têm que fazer isso.
Tem que passar da teoria à prática e trabalhar em rede, é isso?
Não, tem que trabalhar a teoria com a prática e, de facto, agregar este conhecimento que há nas universidades e que há nas empresas e pô-lo ao serviço de melhorar as outras empresas. Para além disso, eu penso que cada vez mais também, mesmo dentro da universidade, temos que alargar cada vez mais os saberes. Hoje em dia, o que é importante um gestor de uma empresa saber não é apenas gerir bem a empresa, a parte financeira, a parte de recursos humanos, a parte de toda...
Tem que ter uma perspectiva cada vez mais alargada.
Tem que ter uma perspectiva mais alargada do mundo, mais alargada do que é a liderança, do que é a motivação e o que é que faz o seu projeto, mas ao mesmo tempo também uma perspectiva muito mais tecnológica. Hoje em dia não temos a gestão de empresas de um lado e a tecnologia como um suporte de boa gestão, não. A entrada da tecnologia, o uso da tecnologia é essencial à gestão e muita da mudança de tecnologia, muita da mudança de gestão faz-se com a tecnologia, mas também muita da mudança tecnológica da empresa faz-se com a gestão. As duas coisas não podem, de facto, ser separadas.
A formação executiva está a mudar rapidamente com a inteligência artificial, também é disso que me vai falar, imagino.
Exatamente, sim, a inteligência artificial é um dos aspectos mais marcantes, mas não é o único, mas é de facto um dos aspectos mais marcantes, porque é transversal a todas as áreas da empresa e as empresas não têm que saber fazer inteligência artificial, mas têm que saber usar. E quando começarem a usar, vão perceber que a podem usar muito mais transversalmente. E o que está aqui em causa não é apenas usar um instrumento melhor, ou usar mais um instrumento mais poderoso, que a inteligência artificial claramente dá muito mais poder às ferramentas informáticas, mas é usar esse instrumento para transformar a própria gestão da empresa. E isso tem que ser feito com a inovação, mas com modelos de negócio diferentes. Se metermos muita tecnologia para fazermos o mesmo, mas um bocadinho melhor, estamos a falhar grande parte do que pode ser a revolução da inteligência artificial. E esta revolução que tem que alterar o próprio modelo de negócio e o modelo de funcionamento e o modelo de organização da produção, da logística, da relação com os clientes, tem que ser feito ao mesmo tempo com a tecnologia, com novas práticas de gestão, mas também com a formação, porque tem que envolver as pessoas e não é a tecnologia mais as pessoas, é as pessoas a usarem a tecnologia e a tecnologia a aprender com as pessoas, que isso é das grandes revoluções da inteligência artificial, e não são só as pessoas que se têm que adaptar à tecnologia, é esta tecnologia mais plástica e mais flexível que se adapta às pessoas, quer às pessoas trabalhadores da empresa, aprendendo com eles o que é certo e o que é errado, e a inteligência artificial precisa de modelos de aprendizagem para depois poder funcionar bem, mas é lidar com as pessoas também externas à empresa, aos clientes, os fornecedores, etc., que têm que ser integrados neste ecossistema produtivo. Eu penso que isto é uma grande alteração e as empresas que se calhar faziam formação de 5 em 5 anos ou vão ter que acelerar também a formação, como também vão ter que acelerar a transformação tecnológica
aquilo
das empresas.
O que o professor me está a dizer é que um dos grandes desafios da UMIN é dizer que também vai passar por aí, por repensar aquilo que são os modelos tradicionais.
Obviamente. Há áreas que vão continuar a estar lá, a gestão financeira continua a ser gestão financeira e nenhum negócio é gestão financeira, a não ser os negócios mesmo da área financeira, mas um negócio, uma empresa, uma indústria produz bens, serve os clientes, mas se descurar a parte financeira, depois tudo o resto fica condenado. Da mesma forma também a gestão de recursos humanos, o estimular nas pessoas capacidade de liderança vai continuar a ser muito importante, o ter pensamento crítico vai ser ainda mais importante, porque a inteligência artificial e os modelos dão-nos muitas respostas, e respostas que são sempre plausíveis e parecem certas, mas é preciso ter pensamento crítico para perceber e para as entender e para as transformar em vias de ação que sejam realmente as melhores para a empresa.
Eu há pouco falei da questão do panorama corporativo nacional, mas gostava de olhar aqui também para o local, até porque o professor tem experiência no Conselho Estratégico da Invest Braga. De que forma é que sente que a região do Minho se pode afirmar, diferenciar com políticas empresariais, eventualmente com clusters tecnológicos nos próximos anos?
Eu penso que esta região é uma região extremamente interessante e única em Portugal.
Porquê?
Porque tem, de facto, uma ligação muito interessante entre universidades, empresas tecnológicas muito inovadoras na área do software, na área de já a dominar a inteligência artificial e a fazer aplicações muito interessantes nesta área, e ao mesmo tempo tem indústria. Tem indústria manufatureira, indústria que produz mesmo coisas. E esta ligação pode gerar projetos muito, muito interessantes. A parte industrial, se completamente ligada, desligada da inovação, não tem demasiado futuro, mas tem conseguido fazer essa inovação, tem conseguido trabalhar não só com as universidades, mas com os centros tecnológicos que existem na região, e são vários, e todos eles muito bons exemplos, tem conseguido trabalhar e manter uma inovação muito interessante. Mas pode ir ainda mais longe se, de facto, trabalhar também com a universidade neste género de projetos e nesta formação em que se integra. Em alguns aspectos, esta integração nas redes digitais vai ser determinante ou condenar as empresas. Uma empresa que hoje é fornecedora de uma cadeia de valor e que faz a sua parte bem feita, se não estiver integrada na rede dessa empresa de uma forma completamente orgânica, dentro de uns anos não estará. Não vai poder estar ou não estar, ou está completamente ou não está, porque todo o sistema de produção vai precisar de perceber exatamente o que é que está a acontecer em cada fase para que todas as outras funcionem. Da mesma forma, por exemplo, no turismo, não basta só ter bom serviço, é preciso ter uma boa história e é preciso, de facto, estar nas plataformas, etc, etc. Isso é hoje. Amanhã vai ser ainda mais longe do que isso. Hoje as pessoas vão às plataformas para encontrar um hotel, para marcar um avião. Cada vez mais estão a ir à inteligência artificial e a dizer para onde é que eu quero ir. Desenha-me um circuito.
Faz-me um roteiro.
Faz-me um roteiro, exatamente. E esse roteiro vai ser feito pelo conhecimento que a inteligência artificial tenha da pessoa, mas também pelo conhecimento que tem do que são as experiências que há naquela região. E os hotéis que não souberem posicionar-se como experiências, como diferenciados, poderão ficar só como, então, alojamento de baixo custo, que não oferece nada de especial, mesmo que sejam bons. E isso é, de facto, um desafio grande, e quem diz os hotéis, diz os restaurantes, e, portanto, a mesmo os desafios que se colocam na indústria também se colocam nos setores dos serviços e em áreas muito diferentes. Eu trabalhei nos seguros e vi bem como a inovação nos seguros, na forma de chegar aos clientes, na forma de calcular o risco individualizado, está a evoluir, e isso significa que as empresas de seguros e mesmo as empresas de distribuição de seguros, os corretores, não vão desaparecer, mas vão mudar muito e já estão a mudar muito. Está-se a ver muitas fusões, muitas empresas
adaptar aos tempos.
Exatamente.
Fundo, é isso.
Vão ter que se adaptar a ter uma relação diferente com os clientes e uma relação, em alguns aspectos, mais interessante, mas também mais desafiadora.
Mas, recuando aqui um pouquinho, aquilo que me estava a dizer é que esta simbiose que há nesta região em específico, a questão da academia com a tecnologia, com a própria indústria, é algo difícil de encontrar no país.
Eu penso que há zonas do país mais especializadas na agricultura, mais especializadas só no turismo, ou mais especializadas nos serviços, como é o caso de Lisboa. Lisboa tem também indústria, mas não tem esta ligação tão próxima entre a indústria transformadora e empresas inovadoras. E há outras áreas que têm alguma indústria transformadora, mas têm menos capacidade de inovação. Eu penso que nesse aspecto a Universidade do Minho, mas também outras instituições, o IPEC, etc., trouxeram, de facto, a esta região muita inovação, muita qualificação das pessoas. E o que foi interessante foi que tudo isto aconteceu sem, como alguns vaticinavam, a indústria ter desaparecido. Não, a indústria continua cá, adaptou-se muito, mudou muito. A boa e a má notícia é que vai ter que continuar a mudar muito mais, mas está cá. E essa ligação é muito interessante e é única na Europa. Não é única no sentido de ser a única, mas não é algo que existe assim em tantos sítios da Europa. Existe, por exemplo, também no norte de Itália, existe em algumas regiões em que existe esta ligação entre startups, empresas tecnológicas, universidades e empresas industriais de uma forma clássica, mas que com a inovação se transformaram em empresas muito dinâmicas. Isto é muito interessante. Existe também de forma muito forte na China, e a China tem estado a evoluir muito exatamente porque conseguiu avançar muito na inovação, mantendo a indústria. E, por exemplo, noutros países, às vezes mais desenvolvidos, há partes inteiras da indústria que desapareceram e, portanto, têm inovação, mas não têm uma inovação próxima da produção. E eu penso que isso terá será um fator interessante. E esta proximidade não é obrigatoriamente uma proximidade física ou uma proximidade só no território. É uma proximidade das pessoas conhecerem-se umas às outras, das pessoas conseguirem trabalhar umas com as outras, das pessoas serem da mesma família, às vezes umas das outras, e o professor de informática também tem aqui nesta região umas vinhas e também tem um irmão que é engenheiro numa empresa industrial. E isso não é uma coisa que existe em todo lado e algo que pode, sendo valorizado, tem imenso potencial de criação de valor.
Há aqui um processo de reinvenção constante, no fundo, que está sempre a acontecer. Falava-me do exemplo do turismo, do que é que podia ser feito. Tenho aqui um olhar muito direto sobre aquilo que é o nosso panorama. O que é que o professor acha que vai acontecer? Onde é que as empresas portuguesas precisam de evoluir mais? Eu não queria estar aqui a dar um prazo, mas vamos dizer nos próximos 5 anos, e como é que a Uming é que pode ajudar?
Eu penso que nos últimos 10 anos Portugal teve uma evolução das exportações muito, muito interessante. E essa evolução das exportações tanto foi um aumento das exportações e aumentaram de facto o peso no PIB, portanto cresceram sempre acima da economia, mas foi também uma alteração da estrutura de exportações. Portugal passou a exportar, por exemplo, muito mais serviços tecnológicos. Portugal hoje exporta mais software do que exporta calçado. E no calçado, há 10 anos atrás isto não era verdade, e no calçado passou a exportar calçado de mais qualidade, e calçado mais técnico, etc., e está a comercializar o calçado de uma forma muito diferente do que comercializava há 10 anos atrás. Com outras especificidades e, em alguns casos, chegando diretamente aos clientes, o que é também mais interessante, e ainda há muito caminho a evoluir aí. Mas, de facto, esta evolução que o país teve é totalmente visível aqui na região do Minho, aqui em Braga, Guimarães, Famalicão, em que houve um crescimento industrial, e de facto uma pessoa vê um caso como a Bosch, um caso de ligação direta entre a universidade, a inovação e a produção industrial, mas há aqui muitos outros casos. O PIEP, por exemplo, com tudo o que faz nos plásticos, etc., está muito ligado também às empresas, à universidade, ao conhecimento e à inovação.
À criação de soluções, muitas vezes.
Exatamente.
Falava do calçado e eles criam muitas vezes calçado.
E há, de facto, aqui um cruzamento que é interessante e que se densificou na última década. Agora, há muito caminho a fazer para a frente e há que ter esta noção de que muita da transformação que aconteceu e que foi muito rápida e muito forte, agora está a acelerar. Portanto, alguns poderiam pensar, bem, aconteceu esta transformação, agora está feita, fizemos a mudança, mudámos, está mudado. Não é assim. De facto, o que estamos a ter é um processo de aceleração, nomeadamente com esta questão da inteligência artificial e também do contexto internacional, que de facto está mais volátil do que era há uns anos atrás. E isso significa que, de facto, absorver conhecimentos mais rapidamente, transformar esses conhecimentos em aplicações dentro das empresas é importante e é urgente. E quem não o fizer este ano, se calhar ainda pode fazer no próximo, mas já vai ir atrasado face aos concorrentes. Quem esperar 2-3 anos para introduzir algumas destas alterações ou não perceba a importância que elas têm rapidamente, poderá ficar para trás e poderá de repente começar a perder clientes porque eles querem estar integrados.
A perder gás, no fundo.
Exatamente. Eles querem estar integrados nas redes da empresa e a empresa não construiu isso. Podem ficar para trás porque não conseguem gerir uma produção mais diversificada e personalizada, porque não criaram na empresa dados que lhes permitam, de facto, gerir a produção de uma forma muito diferente. A produção, a logística, etc., de uma forma muito diferente.
Que setores lhe parecem assim mais estratégicos para o crescimento do país e porque é que devem estar no radar da formação executiva?
Eu parece-me que hoje em dia esta parte do software e da informática é muito importante, mas na parte da indústria há muitas oportunidades, utilizando muitas vezes como instrumento esta parte do software, há muitas oportunidades muito interessantes. Atualmente, por exemplo, estamos a ver na defesa, e a defesa também é uma área muito transversal. Os soldados continuam a precisar de botas, o que querem é botas mais sofisticadas, mas precisam também de drones, etc. E Portugal tem boas empresas nessa área. Eu penso que, de facto, há fileiras mais tradicionais, como a do automóvel, que atualmente já inclui também a da aeronáutica, que vão continuar a estar por aqui, mas que elas próprias vão sofrer grandes transformações com os carros híbridos, com os carros elétricos, com os carros a serem hoje em dia também a terem uma parte de software e de incorporação eletrónica muito mais forte e esse ser o aspecto mais diferenciador em alguns automóveis. E, portanto, eu acho que nós vamos continuar em algumas destas indústrias de base pesadas, mas temos é que estar nelas de uma forma diferente, porque o mundo, de facto, está a mudar.
Permita-me que pegue nessa deixa da despesa, até porque recentemente falou sobre isso, defendeu que o aumento da despesa na defesa deveria ser canalizado para inovação, para startups com tecnologias de duplo uso. É este tipo de visão estratégica de procurar oportunidades de negócio em novos setores, até geopolítico, que querem incutir aos novos alunos de gestão?
Sem dúvida que é importante olhar para estas questões como oportunidades. Esta ideia de que se ia gastar mais em defesa já está em cima da mesa há 2-3 anos e muitas empresas só agora estão a começar a responder. E estão a começar a responder porque está a começar a haver fundos, está a começar a haver... Mas há 2-3 anos isto começou a ser discutido em termos geoestratégicos, começou a ser discutido nos fóruns da NATO, até mais cedo ainda... E, de facto, estando atento a isso, a empresa já se pode preparar para o futuro próximo. Mas eu acho que, para além da tecnologia, para além desta visão estratégica, que também é importante e que parece uma coisa muito teórica e bem, quem está a gerir uma PME tem que ter uma visão mundial, mas se não tiver... Depois será surpreendido e se não tiver, não saberá antecipar oportunidades que estão a crescer mesmo à sua frente, mas as pessoas não estão a ver. Mas para além de tudo isto, eu acho que há uma parte que não podemos esquecer, é ao mesmo tempo que a tecnologia está a evoluir muito e a tornar-se mais essencial à gestão, eu estava a falar desde o início desta ideia de fusão de gestão com tecnologia. E esta fusão de gestão com tecnologia não desvaloriza a componente humana, pelo contrário, a capacidade de liderança, a capacidade de, olhando para as possibilidades da tecnologia, ver novos modelos de negócio, ver não só vou fazer o mesmo, mas usar a tecnologia para fazer um bocadinho mais depressa, ou um bocadinho melhor, ou usando um bocadinho menos recursos, não, é ver... Eu, com esta tecnologia, consigo chegar aos clientes de uma maneira muito diferente. Consigo-lhes prestar um serviço que já não é só A e B, é também muito mais do que isso. E essa parte requer que as pessoas desenvolvam também capacidades de pensamento crítico, capacidade de liderança, capacidade de visão estratégica mais ampla, porque muitas vezes as oportunidades não estão exatamente à nossa frente, estão ao lado. E as empresas que as saibam apanhar primeiro poderão, de facto, crescer muito mais. Mas, obviamente, vai exigir também algumas coisas que são interessantes, e eu tive ainda estou como Presidente do Conselho de Estratégia da Startup Portugal, e, portanto, vejo isso de forma muito próxima. Em alguns aspectos também vão precisar de modelos de financiamento diferente. Ou seja, quando estamos a falar de finanças hoje, não é só o custo financeiro de ir ao banco ou de não ir ao banco.
É tudo
hoje
que está
em
à
dia,
volta.
Exatamente, há muitos outros instrumentos financeiros e é preciso saber olhar para eles e não é escolher o melhor, que é sempre este. Não, o melhor depende do tipo de empresa que temos, do tipo de projeto que estamos a fazer, depende de como queremos avançar, se queremos avançar muito rapidamente ou se queremos avançar mais lentamente, e aí, de facto, há instrumentos financeiros diferentes. E, portanto, eu penso que, neste aspecto, a formação executiva torna-se, de facto, muito importante. Importante na parte da junção com a tecnologia, importante em empresas com mais inovação e mais expostas a riscos internacionais, precisam também de ter instrumentos de gestão e de financiamento melhor trabalhados, mas também a parte humana. As pessoas hoje em dia têm muita mobilidade, as novas gerações têm uma forma completamente diferente de ver o seu trabalho e a relação com a sua vida, e é preciso formas de gestão que permitam às pessoas estarem realizadas dentro da empresa e que permitam às pessoas vestir a camisola. Porque a pessoa que faz bem a sua tarefa sem pensar muito nela pode se tornar uma pessoa totalmente desinteressante para a empresa, a pessoa que veste a camisola e que faz a sua tarefa e que ao fazer a sua tarefa percebe que a pode fazer melhor de outra maneira ou percebe as oportunidades, essa pessoa é a pessoa que vai trazer uma enorme mais-valia à empresa. E ou se motiva as pessoas a fazê-lo ou se valoriza as pessoas.
O tal salário emocional de que se fala muitas vezes.
É o salário emocional, é a autonomia das pessoas a trabalhar para a empresa, mas é principalmente em muitos aspectos haver uma liderança que faça com que as pessoas que trabalham na empresa sintam que a empresa é sua. E isto, obviamente, que tem muito a ver com as características de quem lidera as empresas, mas isto também se aprende. Também se aprende técnicas de liderança, também se aprende confrontando com o pensamento crítico e com estas ações que hoje em dia fazemos nas escolas de negócio, também se aprende a perceber os erros que se está a fazer, as coisas que não se está a fazer que se devia fazer, a forma como se está a lidar com o pessoal e em vez de se queixarmos que os trabalhadores estão aqui, mas amanhã estão ali, estão sempre a ir embora, perceber o que é que eu tenho que fazer
para reter talento,
o que é que eu tenho que fazer para atrair talento e para reter talento. E obviamente em alguns casos isso passa por pagar, mas pagar mais para reter talento significa que a empresa tem que ter boas formas de reconhecer talento, porque se tiver a pagar mais indiscriminadamente, isso é apenas um custo, não é? Mas se souber pagar mais e valorizar financeiramente quem tem talento e quem traz esse valor acrescentado à empresa, isso é muito importante. Mas mais do que só reconhecer e pagar, é a empresa criar. Criar nas pessoas, pessoas que crescem por si próprias, pessoas que se valorizam, pela formação que fazem fora, sim, mas também pela atitude que têm dentro. E estes exercícios, por exemplo, de liderança, de valorização de esquemas de recursos humanos mais avançados, são muito, muito importantes. E uma pessoa pode pensar, bem, são importantes em empresas altamente criativas, as empresas hoje em dia vão ter todas que ser muito mais criativas. E mesmo as empresas menos criativas têm hoje em dia muitos problemas de retenção de talento, de manter as pessoas a trabalhar e têm muitas vezes porque as pessoas não se sentem felizes, não se sentem realizadas e não sentem que estejam ali a dar todo o contributo que podiam dar. Isso significa que não estão a dar à empresa tudo o que podiam dar, mas significa também que não estão contentes com aquele trabalho e isso para a empresa é um risco enorme porque significa que vão procurar outro. E essa questão hoje em dia é extremamente importante, principalmente em empresas de pequena e média dimensão, em que as equipas de cada uma das áreas às vezes são duas, três pessoas. Se de repente uma ou duas pessoas saem, a equipa fica muito desfalcada, fica a empresa mesmo coxa numa área do seu funcionamento e, portanto, o perceber as motivações das pessoas, o fazê-las avançar, o dar-lhes formação e ver que elas trazem mais valor para a empresa é bastante importante e eu penso que é algo que as empresas, se calhar, mais pequenas no passado davam menos atenção, mas que hoje em dia, se não derem atenção, vão depois estar do lado de quem se queixa de que, de facto, não conseguem reter talento e muitas vezes a dizer que esta geração nova não se aguenta num sítio. Se calhar porque não perceberam o que é que tinham que fazer para que aquela geração nova não estivesse a trabalhar naquela empresa, mas estivesse a sentir que fazia parte daquele projeto.
O professor já está aqui quase a levantar uma pontinha do véu sobre eventuais planos de estudo.
Ah, não, isso temos muitos planos de estudo.
Estou a brincar. Muitas vezes fala-se aqui num fosso entre o IED, a investigação de ponta, que é gerada nos laboratórios das universidades, e até falávamos do PIEP há pouco, a sua aplicação também. Como é que a formação de executivos pode ser uma ponte para traduzir ciência em vantagem competitiva e valor económico real para o mercado?
Eu penso que, de facto, de uma forma muito clara, o que nós estamos a fazer é, nos cursos que estamos a avançar e nas pessoas que estamos a ir buscar, e, de facto, uma das ideias mais fortes que tenho é estes cursos para gestores não podem ser dados só por pessoas de gestão ou de economia ou o que seja, tem que trazer muitas pessoas da área da tecnologia, tem que trazer muitas pessoas das áreas até também das ciências sociais, da psicologia, etc., para outro tipo de formações. E a questão é, estamos a ir buscar as pessoas que estão a fazer investigação nesta área. estamos a ir buscar pessoas que têm conhecimento de ponta nesta área, que estão a trabalhar com grandes empresas a nível nacional e a fazer consultadoria, que estão na universidade a investigar estes assuntos, mas também estão a fazer projetos para empresas, e estamos a trazê-las para dar formação às pessoas que estão nas empresas e, portanto, uma formação adaptada. Mas uma das coisas que queremos fazer, e é um aspecto que é inovador, é não apenas fazer cursos em que se aprenda e depois vão para a empresa. Não, é fazer cursos em que se aprenda e que o resultado do curso já seja um projeto acompanhado por pessoas da Universidade do Minho, mas também por pessoas externas de empresas, por exemplo, tecnológicas, que seja um projeto de aplicação do que se aprendeu à empresa. Por exemplo, nos cursos de inteligência artificial queremos literalmente fazer isso. Fazer cursos em que a pessoa aprenda, os gestores aprendam, não é a fazer eles próprios o código e a fazerem as soluções informáticas, mas que aprendam como é que as soluções informáticas podem melhorar a gestão da empresa, que aprendam o que é que precisam na organização da empresa, nomeadamente na organização dos dados, da relação com os clientes, etc., da forma como organizam a informação para que a inteligência artificial consiga operar em cima desse esquema da empresa e consigam fazer um projeto concreto de melhoria. Estamos a trabalhar com empresas que possam ser consultoras e que possam ser parceiros nestes cursos e, portanto, o que queremos é que quem vem fazer o curso aprenda e aplique e saia do curso já com alguma solução concreta para a sua empresa. Porque a ideia não é só, bem, sair do curso com todos os problemas da empresa resolvidos, isso nunca vai acontecer. Mas ao sair de lá com uma implementação de uma solução concreta, depois será muito mais fácil as outras virem como as cerejas agarradas umas às outras. Porquê? Porque se vai perceber dentro da própria empresa como estes processos são transformadores. E isso para mim é o impacto que eu quero ter com o mini-exec. Eu não quero que o mini-exec se limite a ensinar coisas, se limite a fazer esta aproximação entre empresas e a universidade e o conhecimento. Eu quero que seja transformador, e transformador principalmente para as empresas. É aí que eu vou medir o impacto, é ver se daqui a 5 ou 10 anos temos empresas que, pelo trabalho que se fez no mini-exec com elas, se transformaram e evoluíram de uma forma diferente e melhor, esperamos. Para isso é preciso trabalhar muito em conjunto com as empresas, e é isso que nesta fase também estamos a ouvir, é as empresas, é trabalhar com elas no próprio desenho dos cursos.
Eu ia pedir ao professor para me dizer que legado é que gostaria de deixar no mini-exec, mas acabou por me responder, portanto, já nem vale a pena irmos por aí. Vou aproveitar para lhe fazer mais duas questões. O professor, além de académico, tem uma voz ativa no espaço público, é colunista no Expresso, e recentemente foi algo que despertou aqui a atenção, criticou o fim do regime dos residentes não habituais. Considerou-o muito negativo para a atração de talento e investimento. Sendo a instabilidade fiscal uma queixa crónica neste país, como é que se prepara um gestor para que consiga liderar e reter talento no meio de tanta imprevisibilidade?
Eu penso que a imprevisibilidade fiscal existe na margem. Há, de facto, um sistema fiscal que é relativamente estável. Os residentes não habituais não é tanto uma crítica ao sistema, é um bocadinho, acho que dá um bom exemplo de como, às vezes, uma má discussão pública gera uma pressão para decisões políticas que acabam por ir longe demais.
No fundo, é as consequências que daí advém.
O que se fez foi restringir o regime. A meu ver, foi-se talvez longe demais nessa restrição. E o que eu penso que tem havido na discussão pública sobre a imigração, a entrada de pessoas no nosso país, é uma visão que eu acho que está totalmente errada. Ou seja, a questão não é porta aberta, entrar toda a gente, entrar gente mais, nem entrar gente menos. É, devemos olhar para a imigração de forma estratégica, como algo que necessitamos, atrair talento, atrair trabalhadores nas áreas que precisamos, e a única coisa que eu tenho a dizer é que nós não vamos conseguir resolver o problema da habitação sem uma das componentes de resolver esse problema ser a imigração. Não é só a imigração que vai resolver o problema da habitação, não. É preciso fazer muitas coisas para além dessa, mas a imigração será necessária. Uma pessoa passa hoje em dia já nas obras e vê que, de facto, há uma proporção grande de trabalhadores que são imigrantes e que estão cá e muito bem e a trabalhar. E o que devemos é estruturar essa imigração. Se precisamos de imigrantes para trabalhar nas obras, então façamos com países que, com quem já temos parcerias há muito tempo, com Cabo Verde, com vários outros países.
Que haja aqui um olhar estratégico, no fundo.
E que façamos, por exemplo, cursos de formação. A UMINEXEC não se vai estar nesses cursos de formação, portanto não estou aqui à procura desse mercado. Mas para que os trabalhadores que vêm trabalhar para a construção possam chegar cá já com qualificações, com capacidade de poder integrar uma obra moderna, etc. Mas o problema da habitação, como muitos outros, tem uma componente de imigração e de recursos humanos que é necessária, mas tem uma componente também de capital e de financiamento das empresas. As empresas de construção tiveram problemas muito graves quando foi a crise financeira e depois os preços das casas começaram a subir e a oferta tem tido dificuldade em reagir tão rapidamente, em parte porque houve muita destruição da capacidade de construção. É preciso, se calhar, apoiar este setor de uma forma mais integrada. E é preciso olhar também, como em todas as outras áreas, para a inovação. A inovação na construção, e Braga é um ótimo exemplo disso, tem empresas como a DSD ou a Casais e se calhar várias outras empresas que têm feito muita inovação na construção. Dou um exemplo só, a construção modular, a construção com pré-fabricados. Se queremos construir mais e temos falta de mão de obra, é uma forma de construir, mas em muitos casos o regulamento e a fiscalização que é feita a uma construção que foi toda pensada, toda com controle de qualidade na produção enorme, depois faz-se uma fiscalização como se aquilo tivesse sido construído em tijolos no sítio. É preciso, se calhar, mudar também, alterar aí algumas...
Tem que haver aqui mudanças na própria lei para que possa ser aplicado.
Mas lá está, eu penso que não devemos criar discussões sobre isto é bom ou é mau, a imigração não é bom nem é mau, é necessário, não diria que é um mal necessário, é algo necessário, e se for bem gerida... E bem gerida é nós lutarmos por atrair talento para Portugal. Bem gerida é nós irmos buscar e trazermos de forma integrada, isto é, com formação, etc., as pessoas que precisamos para o turismo, para a construção, por exemplo, para a agricultura. Mas é também, se calhar, em alguns casos, essas pessoas poderem vir em esquemas de imigração temporários, mas bem regulados, em que os seus direitos sejam respeitados, em que quem precisa dessa mão de obra temporariamente tenha acesso à mão de obra, se calhar já com treino e tudo, mas que depois as pessoas, quando acabam o emprego, não fiquem sem ter um bilhete de regresso ao seu país, não fiquem sem ter nenhuma integração na sociedade. Há muitos tipos de imigração, mas o que eu acho é que tivemos, e era mais nesse sentido que ia os residentes não habituais, os residentes não habituais é um instrumento que serviu em grande medida para atrair talento, para atrair pessoas mais qualificadas, etc., para atrair pessoas de países mais ricos. E é uma das coisas que nós não temos noção, às vezes, na discussão pública também. Uma parte importante das pessoas que entraram em Portugal vieram de países com salários mais elevados do que Portugal. Nós temos hoje em dia... Temos nos últimos 6, 7 anos mais pessoas que vieram de países mais ricos do que Portugal, com salários mais elevados para Portugal, trabalhar para Portugal, do que temos portugueses que saíram para esses países. O que é algo que às vezes é surpreendente,
um dado curioso,
mas significa que os próprios movimentos migratórios mudaram. Continua a haver migração norte-sul, mas os movimentos migratórios mudaram. Portugal, hoje em dia, é mais parecida, a imigração que tem com a França, é mais parecida com a que a França tem com a Alemanha, que há alemães que vão trabalhar para a França e franceses que vão trabalhar para a Alemanha, do que nós pensamos. Há, de facto, muitos estrangeiros a viverem em Portugal, de países muito mais ricos do que Portugal, e quando se vai ver a idade que têm, etc., são pessoas que vieram trabalhar para Portugal. Isso é interessante e não vieram só trabalhar remotamente. Uma pessoa, se entrar aqui nas empresas tecnológicas, se entrar mesmo em algumas empresas industriais, encontra muitos engenheiros, etc., de estrangeiros, suecos, alemães, etc., e uma pessoa, às vezes, pergunta-lhe porquê é que veio para um país que não tem salários mais elevados do que o seu, e muitas vezes a resposta deles é bastante interessante, que é, nesta área os salários aqui são bons, o projeto interessava-me, estou a gostar de estar aqui a trabalhar, e também normalmente a resposta inclui qualquer coisa de qualidade de vida, pois, que isso Portugal vai tendo bastante, que eu acho que é também um aspecto importante.
Professor, eu, para fechar esta conversa, poderíamos estar aqui durante bastante tempo a debater algumas coisas. Eu queria pegar num detalhe curioso do seu percurso, que é, antes de iniciar a carreira académica, foi jornalista no Diário Económico, no Semanário Económico. Num mundo onde a comunicação corporativa é cada vez mais escrutinada ao minuto, quão importante é para um líder moderno saber traduzir, e estou aqui a fazer aspas, e comunicar a economia e os resultados da empresa de forma claríssima para a sociedade?
Eu penso que é cada vez mais importante e eu penso que é muito importante um líder empresarial saber comunicar os resultados da sua empresa, mas é igualmente importante um líder empresarial saber comunicar entusiasmo aos seus colaboradores. E é igualmente importante um líder empresarial saber falar com os seus investidores e explicar-lhes o que é que diferencia o seu negócio. E isto, de facto, é bastante interessante no sentido do que, voltamos ao início da conversa, que é, num mundo muito mais tecnológico, estas capacidades humanas de comunicação são extremamente importantes. E a comunicação da empresa pode ajudar, principalmente num mundo em que muitas vezes o sucesso nos permite chegar a clientes que estão em todo o mundo, através das redes sociais, através do comércio online. É muito importante saber comunicar também aí, e uma comunicação bem feita, com bom storytelling, com uma boa apresentação, com o perceber bem o que é que nos diferencia, é extremamente importante. E lá está, tal como no marketing, se calhar há 100 anos atrás fazia sentido fazer um produto e depois fazer uma campanha publicitária para o impingir, isso não é claramente o que se faz no marketing hoje, também não é o que se faz na comunicação hoje. O que se faz na comunicação hoje é o próprio produto, muitas vezes já é adaptado à comunicação. A própria marca, o próprio nome da empresa já é comunicável, mas comunicável não é ter um nome fácil de se recordar, é ter um nome que sintetize bem o que aquela empresa tem de diferente das outras. E isso é muito importante. Por outro lado, do outro lado dos problemas, é também extremamente importante saber comunicar quando há um problema na empresa. Os problemas na empresa, quando são mal comunicados, depois escalam e tornam-se muitas vezes escândalos ou tornam-se coisas demasiado pesadas. E isso hoje acontece de uma forma extremamente rápida, extremamente rápida. Quando as coisas se incendeiam nas redes sociais, de facto depois crescem em exponencial e já é muito difícil apagar esse fogo. Quando as coisas são encaradas em termos de comunicacionais de uma forma mais profissional e mais concreta, em que se assumem os erros, em que se publicita logo o que é que se está a fazer para os corrigir, em que se aceita e se comunica com os diferentes órgãos de comunicação social e nos diferentes meios de uma forma eficaz, consegue-se muitas vezes que um problema que existiu e que é real não se torne um enorme problema. E às vezes até que um problema que nem existiu, porque muitas vezes sabemos que as redes sociais também espalham boatos, mas há boatos que podem ser absolutamente destrutivos e arrasadores para uma empresa, e isto é verdade praticamente em todos os setores. Portanto, eu penso que a comunicação lá está, ao mesmo tempo que a tecnologia é importante, estas soft skills e esta capacidade de entender a sociedade em que estamos não fica menos importante, pelo contrário, com a capacidade que a tecnologia tem de ampliar erros ou de ampliar comunicação positiva, fica ainda mais importante.
Professor Manuel Caldeira Cabral é o novo diretor da Uminho Exec. Muito obrigada por ter estado à conversa. Obrigado. Com o Uminho e ID. Nós estamos de regresso na próxima semana. Até lá.
Uminho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. Uminho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.